18, versículo 18 em diante, fala assim: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não terás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixa eu pegar aqui que faltou aqui na minha, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Amém e amém. Irmãos, alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês em luz desse trecho. Porque o rapaz era muito rico, como todos aqui nessa noite. Todos aqui são muito ricos. Amém?
Amém.
Hã? Amém. Amém. Fala amém. Se não é, você toma posse da bênção, né? Amém. Sou. Aleluia. Né? E daí aquele rapaz que tinha um bom coração, ele queria ser obediente à lei mosaica, ele fazia, como ele disse, ele fazia tudo que era possível para ele fazer, e o mais e o impossível. Ele chega para Jesus e faz a seguinte pergunta: que farei eu para herdar a vida eterna? E ele chega com aquela maneira de quem quer agradar, né, irmãos? Ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, né? Ele já chama Jesus, dá um agradinho em Jesus para ver se ele dá uma resposta boa para mim. E daí Jesus, a primeira coisa que Jesus faz e nos ensina nessa noite, ele fala assim: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Primeira lição para a noite de hoje, na nossa vida, para a tua vida: o único bom na história é Deus. O único que pode ser chamado de bom é Ele. Porque a Ele seja dada toda a honra, a Ele seja dada toda a glória. O Deus onipotente, onipresente, aquele que me chama, que me salva, aquele que me cura, aquele que está comigo todas as horas, aquele como nós celebramos na mesa hoje, aquele que pagou o preço para que nós estivéssemos reunidos com Deus Pai, está consumado. E essa é a visão, irmãos, que Jesus fala. A primeira pergunta, ele fala: por que que você me chama de bom? Bom é quem? Deus. E é interessante, porque se pega o Velho Testamento, os salmistas já declararam isso. Tem um versículo aqui, Salmo 23, versículo 6, assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se você pega ali Salmos, ele fala sobre o quê? Sobre a grandeza de Deus, sobre a fidelidade de Deus. E é essa fidelidade, essa grandeza, esse amor que nos sustenta, que nos faz estar aqui nessa noite, que nos faz a gente... Como eu fiz semana passada, né? Respirei, aleluia. Deus me dá vida hoje, Deus me dá graça hoje. Ele me acompanha, Ele me guarda, Ele sabe o que eu estou passando. E aquele jovem rico, ele chega para Jesus e diz: Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar, para ganhar a vida eterna? Primeira coisa: bom, o único que é, fale Deus. Não, você não falou. Você acha bom, irmão? Qual é a coisa? Não, eu sou bonzão, pastor. Eu sou muito bom. Hã? O único bom é
Deus.
Aleluia. Às vezes a gente não fala, sabe por quê? Porque na verdade a gente não concorda. Às vezes é bom a gente... Deus. Mas me achava tão bonzinho, pastor, eu entrei aqui. Tá que nem o irmão ali, né? Eu dei pra caridade, viajei pra África. Meu pai era crente, meu avô era crente, meu tataravô era crente, pastor. Hã? Já viu? Já viu aquela geração que não segue o ministério? Você conversa 10 minutos com o cidadão, daí ele vem. Não, porque meu pai era pastor, meu avô era pastor. E daí, no caso, né, da pessoa estar fora dos caminhos do Senhor, não demora 10 minutos e ele já joga aquela, como se fosse um aval para a vida dele, né? Como se aqui garantisse alguma coisa, não garante nada. Salvação é individual. E Deus fala assim, ó, bom é Deus, para começar a conversa. Segunda coisa, a salvação é pela fé. Não por obras. Porque olha no texto. Jesus fala assim, olha. Você conhece os mandamentos. Jesus está falando àquele jovem que ele conhecia os mandamentos judaicos. Você conhece as leis de Moisés? Jesus começa a citar. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falsos testemunhos. Dá falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E qual a resposta desse cidadão é? Tudo isso eu faço. Tudo isso eu tenho feito. Agora uma pergunta, irmão. É bom ou é ruim que ele tenha feito tudo isso? É bom. A lei é boa. Os conceitos da Bíblia são todos para que nós obedecemos. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Seguir os preceitos da palavra de Deus, porque nos trazem o quê? Sucesso na nossa vida. Agora, Jesus estava falando ali de entrada no céu. E daí ele fala assim, olha, eu tenho feito todas as coisas. E a salvação, graças a Deus, não é pelas obras. A salvação não é pelo número de vezes que eu vim aqui na frente e preguei. A salvação não é pelo número de vezes que eu dei oferta na igreja. A salvação é pela fé no Filho de Deus. E por que eu enfatizo isso? Sabe lá comigo Romanos capítulo 3, versículo 28? O apóstolo Paulo falando da igreja, ele fala assim, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O homem, ele é justificado pela fé no Filho de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. O Filho de Deus que veio e fez um milagre, como nós repartimos semana passada, do cego, que ele botou barro e aquele cego ele voltou a enxergar. Voltou não, ele começou a enxergar. Mas o principal ponto era o quê? Anunciar o reino. Anunciar que ele era o verbo que se fez carne, que está escrito lá em João 1:1. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. Quando enxergamos a Jesus com os olhos espirituais, nós enxergamos a glória do Pai. Só que muita gente pega isso e vai para o lado oposto. Ah, então não é pela obediência, eu vou viver do jeito que eu quero agora. Ah, eu vou fazer acontecer. Irmão, qualquer pessoa que conheça Jesus, qualquer pessoa que ouviu a Cristo, qualquer pessoa que falou, Jesus entra na minha vida, ela nunca mais tem a mesma vida. Sabe por quê? Porque nós viramos prisioneiros de Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Nós entendemos que o perdão dado a nós, a graça é tão grande. É o vídeo. Eu chego diante de Deus Pai e tudo que eu fiz, o meu file, ele vai contar para mim aqui na terra, ele tem um bom balanço aqui na minha qualidade de vida, mas a nível de salvação, o que me purifica, o que me garante a minha entrada diante de Deus, é o sangue do Cordeiro. Nothing but the blood of Jesus. Se confessares, creres no teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Amém. É uma outra dimensão, irmãos. E olha que forte isso. Porque a salvação não é pela fé. O texto ele vai descolar ainda. Tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. Você terá o quê? A salvação?
Não.
Você terá um tesouro nos céus. Eu gosto muito disso, sabe por quê, irmãos? Porque eu acho que a gente, na nossa vida, normalmente, todos os dias, a gente se coloca nos pés desse jovem rico, você sabia? A gente todo dia, a gente pensa, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em naquilo que a gente faz de bom. Já viu aquele discurso? Nunca matei, nunca roubei, né? Eu nunca fiz mal para uma mosca. Deus, o que mais que eu preciso fazer? E quando a gente faz essa pergunta para Jesus, para Deus, sabia que Deus responde? Porque Ele conhece o nosso interior. E eu tenho convicção que cada um de nós aqui, aquele jovem, ele tinha o quê? Uma grande riqueza. Daí Jesus falou assim, olha, pega tudo que você tem e vende e dá aos pobres, depois vem me seguir. Eu acho, irmãos, eu tenho, não só acho, como tenho convicção, cada vez que eu vou ficando mais velho, que todos nós, cada um de nós, tem uma riqueza, que nem esse jovem rico. É algo que se Jesus pedir, mas isso, Jesus. Mas será que eu vou entregar isso? E daí, sabe o que acontece, irmãos? A gente se retrai. A gente tem um step back. Lembra de Abraão? Filho da promessa? Deus vem e fala o quê? Sacrifica o teu filho. Oh, Deus! Esse é o filho da promessa. É o filho que o Senhor me deu. Agora o Senhor pede que eu sacrifique ele? Não estou entendendo. Deus, irmãos, Ele conhece o nosso universo, o nosso interior, lá dentro, na mente, no coração, aquilo que está pensando agora, aquilo que eu estou pensando agora, Deus conhece. E é por Ele conhecer que Jesus veio nesse mundo. Porque todos nós temos essa ansiedade de agradar a Deus, que é uma coisa boa, essa vontade de fazer o bem, que glória a Deus se você faz, essa necessidade de obedecer a palavra de Deus, e glória a Deus se você faz isso. Mas eu te digo uma coisa, acima destas coisas, nós precisamos nunca nos esquecer que se não é a graça de Deus que nos purifica de todo pecado, se não é o amor dEle sobre a nossa vida, você não tem condições nenhuma de olhar a Deus Criador. Você não tem condição nenhuma de fechar, olha, eu vou orar a Deus. Porque nós não temos o quê? Acesso a Deus Pai. Se não for através do sangue de Jesus. Não é à toa que o calendário mudou. Não é à toa que a terra tremeu. Não é à toa que o véu se abriu de baixo acima. Não é à toa que hoje nós temos acesso à sala do trono. Tem uma canção que é uma antiga, para variar, né? Tem um momento na vida que a gente só começa a cantar as músicas antigas, mas é um problema sério, vou até falar, viu? Mas tem uma música antiga que a gente cantava no Brasil ainda, faz tempo, vocês podem ver, né? Mas diz assim, oh, leva-me à sala do trono, pelo novo... Você sabe, tudo velhinha, né? Que nem eu, né? É, beleza, né? Pra te adorar, alto pra Deus, né? Fui que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é te dar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de... Salmo 23:6. Onde flui o amor. É o meu prazer estar na casa de Deus. É o meu prazer fechar as mãos e levantar, Senhor, dizendo aqui, Jesus, eu te adoro, eu te dou toda a honra e toda a glória. Eu tenho livre acesso, irmãos. Eu tenho livre acesso à sala do trono. Eu tenho livre acesso em fechar os olhos e sentir a presença manifesta de Jesus no lugar. Tenho, posso. Feche teus olhos agora, meu Jesus. Pai, eu peço a ti, Jesus, se alguém aqui ainda não sente esta presença, à medida que ministramos essa palavra, vem quebrantar, vem trazer a tua presença manifesta na vida do coração e da mente, em nome de Jesus. Amém. Salvação não é pela fé e não por obras. Somos justificados, aleluia. O mérito é de Jesus, a obra é dele. É Ele em mim. Terceira coisa que eu gostaria que você lembrasse: sempre existe algo que eu não entreguei. Ainda no mesmo raciocínio, sempre há algo que eu não entrego, sempre há algo que talvez seja muito difícil para mim. E Jesus vem e ele fala o seguinte: que é mais fácil o quê? Deixa eu voltar aqui. Oh, Jesus, vamos lá. Agora voltou. Agora tem que orar por ele, às vezes me deixa na mão aqui. É mais fácil um camelo passar pela funda de uma agulha do que um rico entrar onde? Funda da agulha era uma entrada estratégica nos muros da cidade, aonde as pessoas, na época, a cidade toda forteada, os grandes portões, determinada hora da noite, eles fechavam. E daí a pessoa que ficou fora da cidade, para ela entrava pela funda. Aqueles irmãos que acharam que o camelo tinha que passar pelo buraquinho da agulha, não é bem isso. É mais ou menos equivalente, tá? Mas a explicação certa é essa, tá? E daí as pessoas, para entrar na cidade, eles entravam por uma funda, que era uma porta muito estreita, que mal cabia uma pessoa que entrava. Jesus está falando assim: olha, é mais fácil um camelo passar por essa portinha do que um rico entrar no reino dos céus. Se eu parafrasear, porque lembre-se, o rico, ele está se referindo, porque o rico, ele fez o quê? Ele saiu com tristeza. Jesus pediu: vende tudo que você tem. Ele ficou o quê? Triste e saiu. E daí, Jesus faz essa declaração: olha, é mais fácil um camelo passar pela funda da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E se a gente se colocar nos pés desse rico, às vezes eu fico pensando: será que a gente está na mesma situação mesmo? Porque tem coisa, você pode ser um bom crente, eu posso ser um ótimo crente no nosso conceito humano. Mas eu tenho certeza que se Jesus pedir algumas coisas para mim e para você, talvez a gente vá fazer que nem esse jovem rico. Talvez hoje, se Jesus falar no teu coração: venda tudo o que você tem, dê aos pobres. Tudo. Que a gente bota o irmão rico aqui em maus lençóis sempre, né? Ah, viu? O problema é riqueza, o problema é isso. Não, não precisa ser rico, não. E tudo que você, tudo que eu tenho, aquilo tudo que eu tenho. E dá aos pobres. E você diz: eu não. Trabalhei tanto. Então perrei logo para pagar aluguel. Agora não me deu o que eu tenho, as pouquinhas coisas que eu tenho. Ah, não, Jesus, que história é essa? E Jesus faz a declaração, irmãos, que eu gosto de lembrar sempre. Porque eles perguntam: Senhor, mas quem pode ser salvo então? Jesus respondeu: o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Já parou para pensar? O que Jesus está ensinando aqueles pessoal ali? Diz: olha, aquilo que é impossível aos teus olhos, aquilo que é impossível para ele mesmo, é possível para Deus. Sabe por quê? Porque a salvação e o caminho e a história que eu estou construindo não depende desse jovem rico. Depende de mim. Eu é que vou à cruz do Calvário. Eu é que vou pagar o preço pelo pecado. Eu é que vou derramar o sangue, no sangue a vida. Aleluia. Todos nós já fomos para a escola, sabemos, no sangue há vida. E é por isso que o sangue, ele tem que ser derramado. Para quê? Para que o preço do pecado, ele seja demasiadamente, definitivamente, o quê? Pago. Porque Deus é um Deus justo. Deus não deixa a dívida para trás. Deus faz todas as coisas certas e corretas. Aleluia! O sangue é derramado, Jesus morre, perde a vida. E ao terceiro dia, aleluia, e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, aleluia. O nosso maior inimigo foi derrotado, a morte. Ontem eu estava num churrasco lá na casa do Flávio estava comigo, mas eu estava conversando com outro Flávio, que não está aqui hoje. E a gente começou a conversar sobre umas coisas, ele olhou para mim e eu olhei para ele assim, Flávio, daqui a 50 anos, irmão, nem eu nem você vai estar aqui. Ele me olhou assim, né? A gente não para pensar nessas coisas. Jesus tá falando para aquele jovem, olha, é os discípulos. Aquilo que é impossível para esse jovem fazer, que é vender tudo para ganhar a salvação, na verdade, ele nunca vai conseguir fazer isso. E aquilo que para você talvez fosse um impossível, você nunca vai conseguir fazer. Talvez você nunca vai conseguir ser missionário na África. Talvez você nunca vai conseguir vender tudo que você tem para dar aos pobres de caridade. Talvez você nunca vai conseguir ter uma vida exemplar em algum ou outro sentido. E talvez você se sinta indigno de chegar na presença de Deus. Por quê? Porque você não consegue se libertar disso ou daquilo. Ou quantas vezes você mesmo no caminho da fé tem pecados, irmãos, questão que só você e Deus sabem. Tem posturas, tem posicionamentos, tem pensamentos que por mais que você às vezes lute, eles voltam na sua cabeça. Às vezes tem posicionamento de business que eu faço, ninguém sabe, só eu e Deus. E daí quando eu chego na frente de Deus, eu começo a querer orar, aquilo vem na minha cabeça como se fosse um outdoor. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou orar? Como é que eu vou adorar? Eu estou sendo hipócrita. Eu estou chegando na igreja, levantando as minhas mãos, mas Deus sabe o que eu tenho andado, o que eu tenho feito, como eu tenho vivido. Deus sabe. E daí eu chego aqui e eu não consigo sentir a presença de Deus. E daí eu começo a perder. Eu começo a me sentir sujo na presença de Deus. Irmãos, não é pela tua performance, não é pelo aquilo que você fez ou deixou de fazer, é pela graça do Senhor Jesus na tua vida. Aleluia! Se confessares o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar de todo pecado. Aleluia! Não importa, não importa. Ele nos ama infinitamente mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aleluia.
Aonde eu falhei, ele veio e me levantou. Aquilo que era impossível aos homens, é possível para Deus. Aleluia.
Aleluia.
Irmãos, é maravilhoso. Porque quando eu olho para essas coisas, eu me apaixono por Jesus. Porque quando eu olho, eu entendo. Eu falei, Jesus, eu quero aprender mais. Deixa eu ver mais. Espera aí. O que o Senhor tem mais para mim? Senhor, isso aqui são palavras de vida. Senhor, eu quero beber disso aqui. Eu quero comer, eu quero entender. Não porque eu quero ser melhor diante do Senhor para ele olhar para mim. Oh, como você tem sido bom. Agora você pode entrar no céu. Não. É porque a obra dele na minha vida vai crescendo. E eu começo a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. E daí eu começo a ler um versículo, aquele mesmo versículo que eu li há 10 anos, eu li até hoje, pela manhã. Uau, aquilo me alimenta. E aquilo me refortalece. E daí eu fecho meus olhos e apesar de Satanás vir tentar, porque Jesus falou assim, Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Toda vez que temos aqueles pensamentos que vêm do nada, querendo trazer acusação, querendo trazer derrota, querendo trazer nós longe da presença de Deus, irmãos, repreenda em nome de Jesus e focaliza os teus olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. E daí você vai começar a viver em Espírito. E daí você vai começar a ver essa palavra se concretizar, Romanos 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Aleluia! Romanos 10, 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, isso é João 14, 6, irmãos. Aleluia! Aleluia. Romanos 10, 10, assim, visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que Jesus é Filho de Deus. Eu creio que Ele venceu a morte. Eu creio que eu não tenho mais acusação contra a minha vida, porque os meus pecados são perdoados e hoje eu tenho livre acesso a Deus. O que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que fazer? Lá em João 14, 6, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu quero convidar você hoje a parar de olhar para si mesmo e olhar mais para a cruz do Cristo. A parar de olhar as suas fraquezas e começar a olhar a força de Deus. Parar de olhar onde você falha, onde você não consegue, e começar a olhar aonde Ele pode fazer todas as coisas, além de infinitamente mais, sobre a nossa vida. O justo viverá pela fé. Não é pelas obras, não. O justo viverá pela fé. Ah, pastor, mas a fé sem obras é morta, né? Verdade. Por isso que a obra foi feita na cruz do Calvário. Aquele jovem saiu triste. Eu e você hoje, Jesus pergunta a nós: o que mais você tem segurado da presença de Deus? O que mais você tem dealing com aquela situação? Poxa, mas isso eu não consigo. Porque a vontade de Deus é que nós entreguemos o quê? Nosso 100%. Não que isso vai trazer a salvação, mas isso vai fazer bem para nós. Eu queria que hoje, na luz desta palavra, que você pudesse olhar para Jesus, colocar de lado todo o teu sentimento de aonde eu não posso, e você começasse a olhar e contemplar o Senhor, falando assim: Senhor, aquilo que é impossível para mim, para o Senhor, não é impossível. Essa fraqueza aqui para mim é tão difícil, talvez eu esteja lutando há meses ou há anos, para o Senhor não é impossível. E nessa noite, Pai, através dessa palavra, eu quero tirar o peso das minhas costas sobre isso. Eu quero tirar o peso das minhas costas porque eu sei que o Senhor me ama mesmo assim. Eu sei que o Senhor já pagou o preço mesmo assim. E eu quero hoje, Senhor, entregar nas tuas mãos essa dificuldade que eu tenho, porque isso nunca mais vai me impedir de chegar no teu santo lugar. Isso nunca mais vai vir como uma barreira entre eu e o Senhor, porque nessa noite eu vou entregar a ti. A gente vai tocar uma canção agora, as meninas vão ministrar com dança, depois a gente vai orar, depois a gente vai estar ministrando, a gente vai estar orando e entregando ao Senhor aquilo que a gente não entregou. Entregando a Deus talvez alguma coisa que tem me trazido esse outdoor na minha frente cada vez que eu chego para orar. E eu quero em nome de Jesus que você hoje saia daqui abençoado. Porque o que é impossível para mim e para você não é impossível por mim e vocês. Amém? Amém?
coração se abraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado.